E vamos conversar com o Diniz Neto. Diniz aqui ao meu lado. E nós vamos falar hoje sobre o Dia Internacional de Preservação da Camada de Ozônio. Vamos começar por aí, né, Diniz?
Sim, Gilson e ouvintes, é um assunto da maior importância. É, já há algum tempo que esse assunto vem sendo debatido e pela ONU, desde 16 de setembro de 1987, quando foi firmado aquele protocolo de Montreal, aconteceram várias medidas no sentido de preservar essa camada, que é uma proteção que o planeta tem. E que, e, aliás, quando a gente entra nas questões de meio ambiente, se der tempo, vamos falar um pouco aí sobre rios, a situação realmente é muito complicada, já que o planeta vai a cada dia perdendo um pouco do vigor dos seus recursos naturais. E alguns prejuízos são de forma irreversível. Essa questão do ozônio está diretamente, essa proteção está diretamente ligada à questão dos raios ultravioletas, a cânceres e outras situações que terminam nos afligindo. Um detalhe interessante é que desde 1987 é proibido o uso de CFC no Paraná como produto para a indústria. E o autor dessa lei é aqui de Maringá, na época, o deputado estadual maringaense Lindolfo Júnior, e ele assumiu recentemente, falamos aí na semana passada, a diretoria de novos negócios do Tecpar.
Pô, aí você colocou uma coisa interessante na sua coluna hoje, sobre as frases que a gente encontra por aí. Tem muita gente que expressa as frases, tem uns que copiam e colam.
Olha, eu preciso falar sobre as frases. Por quê? Porque o que eu recebi de mensagens desde a semana passada até hoje, e mesmo durante todo o fim de semana, é uma grandeza. E, na verdade, nós estamos vivendo um momento, até um amigo, o advogado César Moreno, me comentou o seguinte: parece que tem um campeonato mundial de frases idiotas. E é uma situação muito complicada. Na verdade, não é isso exclusivo do país, né? Nós temos alguns grandes governantes do mundo aí que têm se notabilizado por frases absolutamente inacreditáveis. Bom, eu, toda vez que eu falo de frase, sempre a primeira coisa que me vem na mente é um verso de Carlos Drummond de Andrade que diz o seguinte: lutar com palavras é a luta mais vã, entanto lutamos mal rompe amanhã. Ou seja, é o desafio da comunicação.
Exato.
E nesse aspecto a gente é encaminhado a um publicitário genial, o inglês David Ogilvie, que disse o seguinte, que o dilema que ele tentava explicar: como eu vou saber se os outros vão entender o que eu falo? Então a máxima que ele criou é a seguinte: comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. Então, as frases polêmicas causam muitas causam muita agitação, e principalmente porque normalmente elas são feitas por governantes, por políticos, por empresários, por gente famosa. Mas, na verdade, é o seguinte: como é que elas aparecem, né, no nosso contexto? Você, normalmente, a frase ela é tirada de um contexto e ela é jogada. E aí cada um vai interpretar da maneira como achar melhor. Então, é isso que nós percebemos. A descontextualização das frases leva às múltiplas e diversas interpretações. Isso é realmente cruel, mas eu gostaria de dizer o seguinte: é impossível julgar uma pessoa por uma frase. Eu acho que a vida de uma pessoa, a sua trajetória, ela está ligada a milhares de dias, semanas e meses, né? Eu até fui fazer uma conta de quantos meses eu já vivi. É muito. Então, de fato, nós precisamos, primeiro, tentar entender o contexto em que as frases são ditas, se é que isso é possível, né? Porque as coisas viralizam hoje pela internet e praticamente fica impossível que se tenha um contexto de uma frase. E, fundamentalmente, depois, avaliar essa pessoa sob o ponto de vista da sua trajetória, para que a gente não cometa tantos erros como às vezes a gente comete. Uma coisa também absolutamente importante que eu quero compartilhar aqui com os ouvintes nesse dia, nessa segunda-feira, é o seguinte: sobre as palavras, nunca é demais a gente lembrar o Salomão. O que, que ele disse? O sábio esconde a sua sabedoria, o tolo anuncia a sua ignorância. E eu gosto demais de um ditado popular que diz o seguinte: a palavra dita vale prata, o silêncio vale ouro.
Perfeito, Diniz. Agora vamos ter que voltar. Magnífica essa sua reflexão. Mas voltar para as questões nossas, né, da política. Nós tivemos aqui em Maringá, no Hotel Metrópole, uma reunião suprapartidária. Como é que foi isso?
Bem, até antes de falar, só concluindo, né, que a gente consiga, Gilson, aqui na CBN, nós que temos esse compromisso da informação e da opinião, de transmitir a informação correta e opinar de forma justa. Porque realmente não é fácil, né?
Não.
Esse ofício da palavra é o mais difícil, é um dos mais difíceis, realmente, sem dúvida alguma. Bem, aconteceu uma reunião do Avante, nós já tínhamos falado. O Avante apresentou aí o seu quadro para as eleições municipais de 2020, do ano que vem. E um detalhe que chamou a atenção, o aspecto superpartidário dessa reunião do Avante, foi a presença do deputado estadual do Carmo, ele que é presidente do PSL. Ele esteve no evento e, inclusive, participou da mesa principal lá da programação do Avante.
Bom, você estava falando de camada de ozônio, mas vou falar de meio ambiente de novo, né? Tem aí a questão dos agrotóxicos que são sempre discutidas, está em debate, inclusive, isso na plenária da Câmara de Deputados, é isso?
Sim, hoje à tarde acontecerá, já do meio da tarde para frente, mais para o final da tarde, um evento no plenário da Câmara dos Deputados para debater o projeto de lei 6.299 de 2002, imagine você, que visa modernizar e atualizar a legislação...
Modernizar de 2002.
Não, ele vem sendo debatido, né? Então, ele começou essa trajetória em 2002. Hoje, então, técnicos, especialistas, agricultores e representantes do setor vão analisar a proposta e expor seus estudos e opiniões. Essa comissão, que vai acontecer mais para o final da tarde, no plenário Luiz Guimarães, em Brasília, na Câmara dos Deputados. O deputado maringaense, o Luiz Nishimori, deputado federal, é o relator desse projeto e ele tem explicado sobre a importância do debate. E aqui vale dizer o seguinte, eu acompanhei e venho acompanhando durante quase 3 anos o trabalho do deputado Nishimori em relação a esse assunto. Ele esteve, eu acho, em todas as regiões do Brasil, se não me engano, participando de reuniões, de audiências públicas, ouvindo agricultores, ouvindo professores, cientistas, ouvindo ambientalistas, e ele fez um projeto de lei. Quando esse projeto de lei chegou na Câmara, virou o maior problema do mundo, e ele foi acusado de estar defendendo o uso de agrotóxicos, etc., etc. Olha, essa questão do agrotóxico, a gente precisa, não é possível ser ingênuo com relação a ela. O mundo precisa de alimentos, e produzir alimentos em escala para alimentar a população mundial exige o uso de agrotóxicos, ponto. Não é possível, infelizmente, fazer uma agricultura de escala mundial sem uso de defensivos agrícolas. É impossível. Então, nesse aspecto, é preciso, sim, racionalizar o uso do agrotóxico, ou seja, usar o menos possível para que se possa atender o primeiro desafio, que é o da alimentação da população, e em segundo lugar, ter o menor risco possível em relação à utilização desses agrotóxicos. Portanto, faço esse registro aqui, porque eu fiquei impressionado. Todas as vezes que aconteceria uma audiência pública em todas as regiões do Brasil, eu recebia informações do deputado, da Comissão de Agricultura, enfim, de todos lá dos setores da Câmara dos Deputados. Esse convite, evidentemente, que era feito ao país inteiro e a todos os interessados. Mas parece que as pessoas não se preocuparam com isso. Agora, quando o projeto chegou e foi relatado lá na Câmara dos Deputados, aí o deputado virou quase que um criminoso, né? É mais uma vez aquela questão do contexto das frases e os julgamentos que são feitos, que é claro, a grande maioria dos brasileiros não sabia que esse projeto estava em debate há quase três anos e que muita gente já tinha sido ouvida para que se fizesse isso. E principalmente, não adianta ser ingênuo, não adianta ser infantil quando a questão é a produção de alimentos em escala mundial.
Agora eu vou falar de uma praga, eu estou falando de algumas coisas, alguns chamam de praga, outros chamam de direito, que é a licença-prêmio, né? Inclusive com o posicionamento aí do deputado Jacovossi.
Sim, esse é um assunto da maior relevância e de uma polêmica imensa, porque o governo do Estado está propondo o fim da licença-prêmio para os servidores do Estado do Paraná. Aconteceu uma audiência pública e ali aconteceram manifestações a favor e contra, e o deputado estadual, o delegado Jacovossi, participou dessa audiência, que debateu a proposta e se posicionou contra o fim do benefício. Apresentou as suas razões, Dentre elas, citou algumas diferenças entre aquilo que ocorre na iniciativa privada e aquilo que ocorre com o servidor público. É, né, esse é um assunto extremamente delicado e muito complicado. A licença-prêmio, ao longo do tempo, ela surgiu como um benefício aos professores e, gradativamente, ela foi sendo estendida a todas as categorias de servidores públicos. Acredito que esse é um tema delicadíssimo, importantíssimo, mas que entra naquela situação da avaliação de privilégios e outras situações que, infelizmente, nós no Brasil teremos que encarar de frente nos próximos anos.
Agora eu falo de saneamento. Você tem uma discussão aí, inclusive, que vai tomar a semana, vai ter, na segunda-feira, inclusive hoje, né, às 7 horas, está assim um debate sobre essa questão.
Começa hoje, segunda-feira, 16 de setembro, às 19 horas, na ASSIM, uma audiência pública que a Agência Reguladora do Paraná, a AGEPAR, estará realizando para ouvir a população sobre saneamento. Portanto, se você, tanto como consumidor ou tem algum outro tipo de interesse, tem alguma informação, alguma opinião a repassar, o momento é hoje, às 19 horas, lá na Associação Comercial Industrial e Empresarial de Maringá, assim, a Agência Reguladora do Paraná estará realizando esta audiência. Ela já realizou 10 audiências no Paraná e ouvindo propostas nas diversas regiões do estado. E elas serão utilizadas depois para regulamentação do saneamento no estado. Adiantando um pouco, nós estamos aí com quase 13 anos já de lei do saneamento no Brasil. Infelizmente a lei... Felizmente a lei é boa, mas infelizmente nós avançamos muito pouco em relação à proteção ambiental e ao saneamento no Brasil. Há muitos problemas e isso ficará evidente numa reunião que acontecerá no dia 19, quinta-feira, às 13 horas, no auditório Dona Eteuvina, no bloco 7 do Unicesumar, quando acontecerá a audiência pública do Piraponema, que são as bacias do Pirapó e do Paranapanema, o rio. O que acontece é que está evidente o mau estado de preservação dos nossos rios, com trechos em categoria 4, que é a pior que existe, e o que ocorre? Se joga de tudo nos rios, né? E, inclusive, as empresas de responsáveis pelo saneamento não estão tendo o devido cuidado com aquilo que é lançado nos nossos rios. Isso custa caro para realmente começar a realizar aí uma prevenção mais adequada. Então eu pergunto, será que vão deixar morrer os rios do Paraná também, como alguns do Brasil já morreram, como é o caso, por exemplo, do Tietê, para começar a tentar fazer alguma coisa? Eu não preciso dizer que para fazer um rio voltar a viver custa quantas vezes mais do que mantê-lo vivo ao longo do tempo. Portanto, uma discussão essa semana aí, começando hoje, depois na quinta-feira, da maior importância, que, aliás, todos os nossos governantes, os nossos representantes, deveriam estar presentes nessas reuniões, né? Participando, ouvindo e levando isso depois para as nossas leis, né? Aqui entra aquele aspecto da utilidade das leis que tanto a gente cobra aqui e tanto a gente fala.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. Assunto é política. @cbnmaringá.com.br